Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje é exatamente 9 de abril de 2024 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 7, intitulado Infância. E hoje nós iremos adentrar na questão de número 384. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para o Augusto. Augusto, vem orar para a gente, Augusto.
Então, fechemos os nossos olhos. Busquemos colocar em nossa tela mental o nosso Mestre Jesus, que está muito feliz por nos ver em sua casa. E que a gente possa dizer, amado Mestre Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom, Mestre amigo Jesus, buscarmos o estudo para que possamos fazer a nossa reforma, né, consciente do que precisamos mudar. E através destas obras, temos os ensinamentos necessários para, nessa luta diária, construir esse homem novo, buscando a reforma que necessitamos, para que assim, Mestre amigo Jesus, possamos estar cada vez mais junto de Ti. Obrigado por mais essa terça, que Tu possas estar nos intuindo, nos orientando, possa intuir a nossa irmã Conceição para esclarecer esses estudos e que possamos, enfim, Mestre amigo Jesus, nessa alegria, juntos, cada vez mais, caminharmos para Ti. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.
Questão 384. Pergunta o professor Denizar, por que a primeira manifestação da criança é o choro ao nascer? Responder os espíritos. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Se o menino ficasse quieto, tu ia lá mexer? Então o choro é para provocar realmente os cuidados da mãe. Mãe, corre, que ou eu fiz xixi, ou eu fiz cocô, ou eu estou morrendo de fome, né? Ou eu estou cheio de gases, mas faz alguma coisa, mãe. Ou frio, né? Não compreendes que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabem falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades. Não é verdade? A gente ia dar conta? Não ia. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência divina. Então, esse meu filho grite, mas grite mesmo. Põe a sua mãe doidinha, mas ela vai entender o que você quer. Sabedoria e providência de Deus. Ok, aí? Alguém vai reclamar porque o filho chorou? Não é verdade? E às vezes o filho não é nem nosso, mas só de a gente ouvir outra criança chorar, a gente já está, né? A maternidade pulsando, a gente está para ir lá, para tirar a criança da mão da mãe, né? Dos braços da mãe, para ver o que a gente pode tentar resolver, né? Isso é coisa realmente maternal. A gente não foi, nós não fomos programados para ouvir choro e ficar quieta, né? Questão 385. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então, nós falamos, a reencarnação se completa em que idade?
7 anos.
É até interessante que até organicamente, o organismo se completa ali aos 7 anos de idade. E a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. Nós temos esse período até os 7 anos para proporcionar a esse espírito que acabou de reencarnar, que está no processo da reencarnação, novos valores, novas lições, novos hábitos, novas condutas. E o inconsciente dele, não o inconsciente do hoje, mas o inconsciente de existências passadas, está lá quietinho. Está bem arquivado, não está interferindo, não. Vez em quando sai alguma fagulha, alguma informação do inconsciente mostrando as tendências dessa alma. Tanto as tendências boas, quanto as tendências que são negativas, que são ruins. E aí é a oportunidade dos pais de cortar, de direcionar, de dar um novo norte. Depois desse período, a partir dos 7 anos, 8 anos, que a reencarnação se completa, aí vem todo o material do passado, mais fortemente, que vai juntar com o que você deu. E aí ele vai construir a sua nova personalidade. Por isso que a gente diz, quando Paulo diz o homem vive só uma vez, ele quer dizer a personalidade vive só uma vez. Então, eu sou agora, nessa encarnação, uma personalidade que tem o nome de Conceição. Essa personalidade, ela só vai viver uma vez. Eu não tenho mais como voltar e viver essa personalidade, esse corpo, essa forma de ser. Essa daqui foi construída nessa. Então, as reencarnações, elas são solidárias. Elas vão cada vez mais somando para a gente ir construindo novas personalidades. Com aquilo que nós trazemos e aquilo que nós recebemos dos nossos pais, do nosso grupo familiar, da nossa vida social como um todo, do país em que nascemos, tudo isso vai sendo inserido. Por exemplo, se você pegar, vamos supor, gêmeos, e der para pais diferentes criarem, cada um vai ter uma forma específica pelo meio que ele estava inserido. Então, o meio, ele vai nos ajudar muito. Muito. Então, pega o menino, cria ele dentro de um espaço que não tem absolutamente nenhuma organização, absolutamente nenhum respeito, absolutamente nenhuma cultura, nenhum valor moral. Como é que vai ser esse ser? Resultado também do meio. A não ser que ele já seja um espírito nobre, que traga um arquivo maravilhoso, que ele não venha se contaminar nesse meio que ele está inserido. Mas a grande maioria, a grande parte, vai sim receber influência e essa influência vai ter uma ação sobre ele, entendeste? Então, quando a gente vê por que os adolescentes mudam tanto, porque agora a reencarnação se completou e ele vai somar tudo. Então, aí, muitas vezes, vem a rebeldia. Aí, muitas vezes, vem o firmar da personalidade, que isso faz parte e deve ser respeitado. Porque, senão, você vai criar um ser humano apático, um ser humano fácil de ser manipulado. Então, nós temos que ter muito cuidado também nesse processo da educação. Um filho homem que é muito manipulado pela mãe e que a mãe acaba sendo muito autoritária, ele vai ter sérios problemas de relação. Ele vai ser aquele homem apático, aquele homem que não toma atitude, aquele homem que ele vai buscar em uma mulher a figura da própria mãe. Então, ele sem imaginar, ele continua sendo dominado por uma mulher. É muito desagradável isso, entendeu? Então, é o cuidado. Então, em tudo, nós temos que ter o equilíbrio, o meio para tudo. Vamos ver a resposta? Você observa que é uma resposta longa. E bote longa nisso. E é raro os espíritos darem resposta tão longa. Eu acho que essa daqui é uma das maiores que tem. Vamos ver? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Porque às vezes você vê uma família estruturada, pais amorosos, com toda a cultura, a educação que pôde proporcionar. E às vezes essa criatura chega na fase adolescência adulta, apronta e não é pouco. E aí por quê? Foi falta de base familiar? Não, não foi. Teve tudo que foi necessário? Teve. Mas ele tem o livre-arbítrio dele. E ele mostra o seu caráter que ele não conseguiu trabalhar naquela encarnação ainda. É por isso que a gente fala, gente, que a dor é o último recurso que Deus utiliza. É o último recurso. Então, quando a gente vem em regime de dor, ou quando nós chegamos até o nível da dor, Esse já é o último recurso, já foi tentado de várias e várias formas e nós não aprendemos. Então agora vai a mãe dor. Então, o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era, né? É o espírito que retoma a sua natureza. A natureza é boa ou má? Caráter bom ou mau? Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Então, a gente olha aquele serzinho tão fofinho, né? Às vezes tem um capetaço ali dentro e ninguém sabe, né? Não é nem um capeta, é um capetaço, né? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, contudo, as amais e acariciais como se fossem parcela de vós mesmo, de tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. Então, recordando do caso da Susana Ristoffen. Quando que aquela mãe que acarinhou aquela criança pôde imaginar que um dia ela iria idealizar o assassinato da mãe e do pai? Não é triste isso, né? Então, que caráter é esse? Que tipo de ser humano é esse que idealiza isso? Que tipo de alma é essa, né? Tem até uma música que eu gosto da que ela diz assim: de todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. É, Maria Gadu, obrigada, Gadu. E é lindo, porque ela faz, acredito que é para a avó dela que desencarnou, mas que quando a gente canta, a gente reporta, eu no meu caso, reporto muito a minha mãezinha, né? De todo o amor que eu tenho, metade foi você que me deu. E quem que nos ama tanto, senão mãe? E detalhe, a gente vai embora. E elas ficam, né? É impressionante isso, né? A gente até imagina a própria gravidez, que não é fácil. Quando você vai ao hospital, que ali você vai ou de forma normal, ou por uma intervenção cirúrgica, e você ali está, às vezes, com aquele corte, com os pontos, com dor, você se levanta, vai amamentar, não é fácil, né? O pensar no outro antes de pensar em si. É isso que a mãe faz. Por isso, ele fala que é o maior amor. E volta aqui a falar, quando o Livro dos Espíritos vai falar lá nas leis morais, qual o maior trabalho na face da Terra aos olhos de Deus? A maternidade. O maior trabalho, tá? E você está abrindo mão disso para trás de certificadozinho. O maior aos olhos de Deus é a maternidade. Então, imagina as mães de antigamente, que eram mãezona, né? Paria logo 12, 10, 9. Essas mães aí, então, porta do céu arreganhada para elas. Né? Porque você imagina o que é criar 9, 10 filhos, a gente não dá conta de um hoje. Mas eu digo assim, que miséria, né? Só um. Vou parir logo uns 10, uns 5, 7, que aí já fica laboratório social dentro de casa, né? Uma delícia isso, né? De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança, né? Né? O estranho também não sente, olha para a criança, naquilo que eu estava falando, tem uma criança chorando, você já fica inquieta. Quando é o vizinho, então, tu quer pular o muro para saber o que, que a criança tem. Não é verdade? Pois é, os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências e, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Eu não me recordo o nome do filme. Era um filme, um desenho, e era de um coelho. E lá tinha um bebê que era um velhão. Era um bebê, ele falava, usava charuto. Eu não me lembro o nome desse filme. Um filme antigo, eu estava vendo com o sobrinho. Mas era muito estranho você olhar aquela criatura usando fralda, com um dentinho só, careca, e tendo a atitude de um adulto, né? Com um charuto, muito agressivo. Então, aquela forma dele perdia, apesar dele estar no corpo infantil, perdia toda a sua inocência. Então a inocência, tanto na aparência quanto na própria atitude. Então, o que sensibiliza mais o coração de um ser humano se não vê alguém que é totalmente dependente de? Se você não se sensibiliza com isso, você está com algum problema psicoemocional. E aí a gente para e pensa assim, puxa vida, por exemplo, às vezes tem um idoso que é totalmente dependente. E você não se sensibiliza com isso, está com algum problema. A mesma coisa a criança. E Deus fez assim, justamente para sensibilizar o nosso coração perante a esses seres. Mesmo uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pelas inconsciências de seus atos. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Então, elas aparentemente parecem seres inocentes. Foi o papai que fez isso. Mas não são. São espíritos que carregam a sua história, as suas tendências. Às vezes, nós recebemos dentro do lar criminosos como filhos. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que eles foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, hoje tem até 30, 40, 50. Seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom, se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos, né? Então, ali na primeira infância, as suas tendências quase sempre ficam, vamos dizer assim, cobertas. Ele não mostra 100%. É na adolescência que a coisa vai aparecer, 100%. Mas ainda uma vez falo, aquele período da infância foi de fundamental importância para uma reencarnação, é um novo livro, onde a introdução é realizada e é feita pelos pais. Por isso, a maior missão, por isso, a responsabilidade, e nós teremos que responder por isso. Então, quantas vezes nós nos deparamos nas obras de André Luiz, o movimento de você vai ter que voltar para refazer o que você fez no processo de educação. A mãe de André Luiz vai ter que voltar? Vai. Por quê? Ela deu carinho demais. Carinho demais estragou tanto o André contra as suas duas irmãs. Lembra disso? A única que escapou foi a que está no mundo espiritual, que saiu daqui com 4 aninhos. Então, gente, é um processo de... Diz, nossa, tia, a coisa é tão séria. É. Então, ao invés de... Hã? Nos missionários também. Exatamente, Augusto. Então, nós vamos nos deparar com o quê? Diz, poxa vida, eu me preocupo tanto quando eu estou grávida. Devo me preocupar com a saúde da criança, fazer o pré-natal, tudo. Mas enfeitar, fazer quartinho, né? E faz aquele enxoval, tudo. Mas a gente não para ler um livro sobre educação infantil, que tem muito material. Que eu preciso, eu vou educar um ser humano. Então, eu preciso buscar dentro da cultura do que tenha falando sobre isso. Da educação, da pedagogia. Como é que eu devo conduzir? Como é que eu devo me relacionar? Como? Eu tenho um casal que eu respeito muito, prima minha do coração. Quando eu vou a Joinville, eu sempre gosto de estar com eles. E eu me recordo que o esposo, era impressionante a relação dele com a menina, no processo educacional mesmo. Então, e quando foi pôr para dormir, eu fiquei besta. Porque ela já dormia sozinha no quarto dela, ela tinha 9 meses. E como é que ele fazia? E ele fazia isso. Então ele dava boa noite, dava a bênção, ia lá, colocava ela no berço, desligava a luz, fazia a prece, eles são evangélicos. Ia, pode dormir, minha filha. Ligava a babá eletrônica, né? E ia pro quarto, a menina dormia. Eu digo, oi? Não vai ter um sacudido, um choro, um... Não. E eu disse, como foi, Fabiane, isso? Ele disse, eu fui estudar. Ela nunca dormiu com a gente na cama. Nunca. Então, ele foi estudar a psicologia infantil para ele poder saber educar. A gente faz isso. Que bom, a Lígia está dizendo que fez. E é isso que nós devemos fazer. Ai, tia, agora com essa idade eu não vou mais ter filho. Calma, a gente está aprendendo já para a próxima. Na próxima, nós vamos lembrar de tudo e a gente vai vir já PhD no assunto, tá bom? Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem um coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gestos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. Porque às vezes vem espíritos reencarnados de outro planeta. Vem uma missão, vem uma lição, um aprendizado. Tem um caso na Revista Espírita, de 1858, mês de outubro, que retrata o assassinato de 5 crianças. Mesmo, um menino, acho que ele tinha 7 anos, 7, 8 anos, ele brincando com as outras crianças, eles tinham um baú, e ele pediu para as outras crianças entrarem no baú. E ele foi, trancou e sentou em cima do baú e ficou esperando as crianças morrerem. Morreram as crianças, sim, morreram, né? Eu acho que ele tinha 7, 8 anos, uma coisa assim. E uma vez São Luís, evocado para falar do assunto, era um espírito extremamente inferior em relação à Terra, esse menino, e que ele, de certa forma, na colônia espiritual do planeta dele, solicitou para aprender mais. Ele estava até bonzinho lá, mas ainda arraigado a muitas coisas desagradáveis, né? E ele foi, então veio para cá para ver se ele conseguiria aprender, né? Tinha a oportunidade de aprender e se tornar cada vez melhor em relação ao planeta dele, que era inferior à Terra. Olha o que deu. Então, quando a gente vê crianças matando gatinho, furando o olhinho do gato, puxando o rabo do cachorro, né? Boa peça não é. Mas se veio, é para o processo de educação. Eu tenho um sobrinho, o Gabriel, ele já é um homem. Ele era um que ele malinava dos cachorros. E ele agredia a gente com meses, assim, 8, 9 meses. Uma vez eu brincando com ele na sapataria, minha irmã Estela escolhendo sapato, e ele era um menino que parecia um anjinho. Quando vem com cara de anjo, desconfia. É para disfarçar mais ainda o capitão que está lá, entendeu? E aí ele parecia um anjinho mesmo, um menino muito fofinho. E ali eu brincando com ele, eles tinham um repente, então a gente até sabia, ele fazia assim, aí ele veio com as mãozinhas dele no meu cabelo e segurou. Quando ele e não tinha quem soltasse, viu? Quando ele segurou, só fiz chamar minha irmã, e aí ele foi e segurou do outro lado. Quando ela chegou, que segurou as duas mãos do Gabriel, ele veio com um dente no meu nariz. O funcionário da loja ficou aterrorizado. Disse, meu Deus, que menino é esse? E aí a minha irmã, muito sabiamente, a primeira coisa que dá vontade de fazer é o quê? Bater. E ela dizia assim, mana, se eu bater, como é que eu vou dizer não faça violência eu sendo violenta? Faz sentido isso? Como é que eu posso ensinar para ele para não ser violento fazendo um ato de violência? Então ela abria as mãozinhas dele, beijava e dizia assim: meu filho, as mãos é para fazer carinho. Aí ele passava a mãozinha dele no nosso rosto, mesmo quando fazia assim: Gabriel. Foram várias e várias vezes que ela fez isso. E pronto. Gabriel, menino super doce, um homem já, tem quase 30 anos hoje, e passou. Mas foi necessário a mãe estar ali, foi necessário a amorosidade da mãe. Se ele tivesse ficado com a babá, você acha que a babá ia fazer isso? Na época não tinha câmera não, viu? Ele ia levar-lhe peia da babá. E ele, criança, não ia ter como falar. E o que, que a gente ia estar promovendo nesse menino? Um adulto extremamente agressivo e violento. Tá vendo a importância da presença da mãe? Então, como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que desenvolve as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos. E nessa nova existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo, ainda novo para vós. Então, quando a gente desencarnar, que a gente volta ao mundo espiritual, a gente não vai ter uma infância lá? Ou seja, a infância não é a infância psicológica, a infância é eu não sei nada. Como é que fala aqui, hein? Não, meu amigo, não é com a boca, agora é com o pensamento. Vamos levitar um pouco? Como é que faz isso? Eu não sei. Então, é uma infância no mundo espiritual, até nós aprendermos novamente a nossa realidade no mundo espiritual. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estás acostumado a falar. Linguagem mais vivaz do que o é agora. Qual é a linguagem? O vosso pensamento. Porque no mundo espiritual a gente conversa através do pensamento. Aqui também nós fazemos isso, só que não temos nem consciência nem a responsabilidade. Então, de repente, eu vou receber a Lígia, né? Vamos dizer que eu vou receber a Lígia, mas mentalmente eu não suporto a Lígia. Ai, que desagradável. Infelizmente, eu terei que receber. Ai, olá, Lígia, tudo bem? Então, por mais que eu expresse um sorriso, a Lígia, ela sente uma certa repulsa, né? Ela sente uma certa repulsa, mas ela pode dizer, não, é coisa do meu coração. Então, ela faz um esforço também. Então, há essa comunicação mental, né? Porque quando eu penso, eu emito uma vibração e o outro capta essa vibração. Então, a gente pode não ter uma consciência plena, mas que a gente sente, sente. A infância ainda tem outra utilidade. Então, a primeira é mostrar essa inocência, dependência e, ao mesmo tempo, essa oportunidade de adquirir novos hábitos no meio que ela está inserida. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, acho legal isso. Então, quando eu recebo uma criança, eu estou recebendo o espírito superior? Não. Meus irmãos, se recebemos um espírito encarnado no planeta Terra, isso é sinônimo de trabalho. É um espírito em processo de burilamento, como nós. Ninguém recebe anjo em casa, tá bom? Ninguém. Isso é raríssimo. E quando vem a missão, e já é, desde criança já mostra para o que veio. Por exemplo, hoje nós temos tendo um alto número de crianças que estão nascendo com uma sensibilidade para com o outro, crianças com consciência do auxílio e do cuidado para com o outro. Então, a gente vê vídeos de criança que está, de repente, numa lanchonete com o pai e, de repente, ela olha, percebe alguém que está pedindo comida, ela pega o prato dela, vai lá e dá, com a maior naturalidade. Hoje me mandaram um vídeo de uma criança, o pai se assustou quando olhou, cadê o menino? Quando ela olhou, sabe o que a criança estava fazendo? Ela era um senhor idoso que estava no chão, ela pegou a água e estava dando na boca do senhorzinho, assim, ó. E ela devia ter 3, 4 anos. Quem que ensinou isso para ela? Lá atrás. O pai até se assustou. Inclusive, o pai tirou porque achou aquilo um absurdo. Infelizmente, né? Alguém filmou, estava filmando de longe, e quando o pai se apercebeu, se assustou, porque afinal de contas era um mendigo. Crianças que estão encarnando extremamente inteligentes na área da medicina, da arte, né? Com 4 anos, 5 anos. É impressionante. Então é essa turma que vai fazer a diferença, tá, gente? Então, essa turma que está chegando é que já tem mais consciência de humanidade do que nós. Consciência de humanidade. Para finalizar, vou voltar aqui um pouquinho. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos torna o quê? Brandos. Acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los o quê? Progredir. Inclusive pelo tamanho, aquele ser pequenininho que o adulto vai falar, né? Ele diria, olha assim, né? Meu Deus, eu tenho que entender isso, né? É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Gente, é dever, tá? Missão sagrada pela qual terão de responder. Missão sagrada. Então, você não pode ter vontade de ter filhos apenas para realizar o teu desejo egocêntrico. Apenas para satisfazer um prazer de realização. Quando nós optamos em ser mãe, em ser pai, isso exige de nós, e nós estamos assinando um contrato com Deus ao qual teremos que prestar contas. O que fizeste aos filhos que eu te confiei? Entendeu? Isso é um contrato. Imagina que você diz assim, ai, eu não gosto de cuidar do filho do outro, porque a gente se sente numa responsabilidade tão grande, né? Tá bom, o filho que não é teu filho, ele é filho de Deus. Está emprestado para ti. E tu terá que prestar conta. E os filhos que a vida nos traz, que Deus nos traz, seja ele consanguíneo, seja ele adotivo, são filhos ao qual eu assumo a responsabilidade e eu terei que prestar. Agora, qual o trabalho mais nobre? Educar. Ser mãe. Ser pai. Tem coisas assim que fica gravado na nossa memória. Uma vez eu dando banho no meu pai, ele já dodói, e eu perguntei dele porque a mamãe pediu. Mamãe era ciumenta? Papai era um homem muito bonito. Mamãe também, mas a mamãe tinha 1,55 m. Você sabe o perigo de uma mulher de 1,55 m, né? Papai tinha 1,80 m. E aí ela disse assim, eu disse, pai, por um acaso, na sua juventude, será que nós não temos nenhum irmão por aí? Ele levantou o dedinho. Nunca permiti um filho meu chamar outro homem de pai. Quantos filhos não estão hoje chamando outro homem de pai? Porque os homens não têm a responsabilidade para com seus filhos? O casamento foi difícil? Foi. Mas ele nunca abandonou a mamãe, porque ele não imaginava um filho dele sendo cuidado por outro homem. Ainda mais lá em casa, 6 mulheres. Ele só faltou dizer, imagino que eu vou perder essa oportunidade de estar com as minhas filhas e os meus filhos, né? Então hoje nós perdemos um tanto isso, né? A gente abandona o lar por conta de prazeres. E a gente vai sofrer as consequências disso, tá bom? É terror que a senhora está fazendo? É. É terror sorrindo, mas é. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, que estabeleceu e que rege o universo. Então, imagina o que é um criminoso que sofreu muito no mundo espiritual, as atitudes que realizou aqui na Terra, e ele tem a oportunidade de reencarnar e começar do zero, sem lembrar, sem ser apontado. Olha, esse daí é um criminoso. Imagina a vergonha. Então, olha a amorosidade de Deus nos dando um corpo infantil e o esquecimento do passado, e novos pais, novos ambientes, um novo meio, tudo isso para que nós possamos... Ele dizia assim: meu filho, vá lá, começa de novo e ninguém vai saber o que tu fizeste. E aí a responsabilidade dos pais. Os filhos que a vida nos traz, Deus dá de conforme acordo com a nossa capacidade de educação. Ele não vai nos dar filho que a gente não tenha capacidade de educar. Agora, para eu educar, eu tenho que me educar primeiro. Foi bom, gente? Fechamos esse item das crianças? O próximo encontro, se Deus nos permitir, nós vamos estudar as simpatias e antipatias terrenas. Coisa bem simples, né? Coisa que nós não temos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos ao nosso Mestre por excelência e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Senhor.